Boa tarde a todos. Quero cumprimentar nossos vereadores, vereadora, cumprimentar o nosso querido deputado Adilson Espíndola, que está aqui presente na sessão, nosso controlador interno dessa casa, Dr. Luiz Mil, o nossa TV Câmara, nosso internauta e nossos ouvintes da Rádio Pomerana. 15 de junho de 2020, sessão ordinária de número 19. Peço ao primeiro secretário, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adair Lurta.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke. Presente. Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco.
Presente.
Tom. Florentino Lavras.
Presente.
Hilário Benink.
Presente.
Jean Jacques Lavras.
Presente.
Joel Ponata.
Presente.
Nelson Mirtink. Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Valdevino Mantzke.
Presente.
Justificamos a ausência do vereador Nelson Mirtink, que apresentou atestado de saúde. Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantar o hino do município. A mensagem bíblica escolhida pela vereadora Selene Jastro para a leitura para a sessão de hoje encontra-se em Salmo 27, versículo 1, 3, 5, 9, 10 e 11 e 14, que passa a fazer a leitura.
Ó Senhor Deus, é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Ó Senhor, me livra de todo o perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de sua rocha. Não Não te escondas de mim, não fiques irado comigo, não rejeites esse teu servo. Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda, não me deixes, não me abandones. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guiar-me por um caminho seguro. Confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus, ó Senhor.
Convido para um momento de silêncio face ao falecimento do senhor Teodomiro Schenerock e da senhora Érica Friedrich Stuhr, ocorrido nos últimos dias. Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 18, realizada no dia 8 de junho de 2020. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Uma abstenção do vereador Joel Ponat. Nelson não está contestado. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 9 de junho de 2020. Mensagem número 033/2020. Encaminha projeto de lei de número 031/2020, que cria gratificação especial para servidores da equipe de sepultamentos relacionado ao Covid-19. Sua Excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadora, é com extraordinária satisfação que voltamos a este egrégio Poder Legislativo, com nossos cordiais e amistosos cumprimentos a Vossa Excelência e aos extraordinários vereadores. Neste momento, estamos encaminhando o projeto de lei de número 031/2020 para votação desta colenda utilidade, fazendo acompanhar a seguinte. A justificativa. O número de casos suspeitos e confirmados do Covid-19 vem aumentando consideravelmente no município de Santa Maria de Jetibá, tendo até o momento ultrapassado o número de 100 casos confirmados, com 4 óbitos. Os óbitos confirmados foram enterrados em diversas localidades do município, além da sede, sendo que os cemitérios localizados no interior são administrados por associações e igrejas. Além dos óbitos confirmados da doença, houve também o sepultamento de óbitos suspeitos, que também precisaram seguir o protocolo contido na nota técnica municipal do Covid-19, número 003/2020. Deste modo, a administração municipal, preocupada com a segurança das pessoas que participarão desses funerais, familiares responsáveis pelo sepultamento, pastores, padres, diáconos, fiscais da vigilância sanitária, dentre outros, pretende organizar de forma compartilhada uma equipe fixa de profissionais responsáveis por realizar o sepultamento de casos suspeitos e confirmados de Covid-19. A proposta prevê que esta equipe receba captação técnica específica sobre o sepultamento e, principalmente, sobre a segurança desses profissionais e o uso correto dos equipamentos de proteção individual, EPIs. Assim sendo, a comissão especial responsável pelo sepultamento dos casos suspeitos e confirmados do Covid-19 receberão a gratificação no valor de R$ 150,00 por serviço. Assim, o prefeito, no uso de suas atribuições legais, submete o presente projeto de lei aos nobres vereadores dessa Casa Legislativa, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 10 de junho de 2020. Mensagem número 034/2020. Dispõe sobre a ampliação do limite para abertura de créditos suplementares durante a execução do orçamento municipal no exercício de 2020 e altera a redação do artigo 6º da Lei Municipal número 2.277, de 19 de novembro de 2019. A Sua Excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, senhor presidente e demais vereadores e vereadora. O projeto de lei ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa tem por objetivo autorizar a ampliação do limite de abertura de créditos do presente exercício até o valor correspondente a 60% dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, nos termos do artigo 6º da Lei Municipal nº 2.277, de 19 de novembro de 2019. A Lei Orçamentária Anual de 2.277/2020 autoriza abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 40%, sendo que o presente projeto de lei solicita a alteração deste percentual para 60%, com o objetivo de realizar a suplementação necessária no exercício de 2020. O referido projeto de lei pauta-se na atual emergência em saúde pública decorrente do Covid-19, o qual se faz necessário diversas suplementações de recursos para atendimento dos anseios da pandemia, utilização do superávit financeiro e demais despesas da administração municipal, dando continuidade aos serviços prestados à população de Santa Maria de Jetibá. Ressalta-se que no ano de 2019 houve excesso de arrecadação significativo, gerando também um superávit significativo para o ano de 2020, o que possibilita o aumento do percentual previsto na lei orçamentária do corrente ano, com o objetivo de realizar as suplementações que se fizerem necessárias. Destaca-se ainda que a administração municipal instituiu o Plano Municipal de Contingenciamento de Gastos do Poder Executivo de Santa Maria de Jetibá, com o objetivo de direcionar ações gerais para mitigar os impactos econômicos e financeiros ocasionados pela pandemia do Covid-19, novo coronavírus. Por tais razões, faz-se necessária a alteração para dar maior agilidade e eficiência na gestão dos recursos e, consequente, nas ações da administração municipal, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Projeto de Lei de número 19/2020. Dispõe sobre a denominação da Rua José Conte, em São Luís, neste município, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua José Conte, com início na Rua Adolfo Wolfgram e término nas coordenadas, numa extensão de 29 metros, na localidade de São Luís, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 1º. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpre-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 15 de junho de 2020. A justificativa. Projeto de Lei de número 19/2020 dispõe sobre a denominação da Rua José Conte, em São Luís, nesse município, e da outras providências. Senhor Presidente e senhores vereadores e vereadora, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a Rua José Conte, com início na Rua Adolfo Wolfgram e término nas coordenadas, numa extensão de 29 metros na localidade de São Luís, nesse município. Em um breve relato da vida do homenageado, fazemos constar que o mesmo é descendente de italianos, natural de Itaguaçu, Espírito Santo, onde residiu no interior, na localidade Alto Laje, e após um determinado tempo passou a residir em Alto Caldeirão, Santa Teresa, e posteriormente se mudou para Santa Maria de Jetibá, onde trabalhou na fábrica de ração de Erasmo Berger, onde inclusive se aposentou. O senhor José Conte era viúvo de Arlete Teixeira Conte e pai de 8 filhos, Maria da Penha, José Luiz, Maria Nilza, João Batista, Miguel Arcanjo, Vanderli, Eliseu e Sueli Aparecida. Infelizmente, o homenageado foi a óbito em 2 de agosto de 2015, com 85 anos de idade. Era uma pessoa íntegra e trabalhadora na sociedade. Sempre esteve ao lado de sua família, em todos os momentos. As suas boas ações, exemplo de humildade, ficaram guardados no coração de todos os que o conheceram. Desta forma, por grande mérito, fica esta homenagem com presente denominação e como conta com o atendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação desta homenagem. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 15 de junho de 2020. Autor do projeto, vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Projeto de lei de número 20/2020. Expõe sobre a denominação da rua Malvim Traba, em São Luís, nesse município e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Malvim Traba, com início na rua Alberto Bertoldo Henrique Clabundi, próxima à residência do senhor Silvio Luiz Victor, e finalizando na mesma rua, próxima ao prédio do senhor Libertino Berger, em São Luís, nesse município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpre-se. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 15 de junho de 2020. A justificativa. Projeto de Lei nº 20/2020 dispõe sobre a denominação da rua Malvim Traba, em São Luís, nesse município, e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a rua Malvim Traba, com início na rua Alberto Bertoldo Henrique Clabundi, próxima à residência do senhor Silvio Luiz Victor, e finalizando na mesma rua, próxima ao prédio do senhor Libertino Berger, em São Luís, nesse município. O homenageado nasceu em 30 de julho de 1937, filho de lavradores Antônio Traba e Maria Leite Traba. Casou-se com Julieta Amorim Traba no dia 14 de agosto de 1963, em Aracê, Domingos Martins, e desse relacionamento tiveram 13 filhos, dois já falecidos. O senhor Marvin sempre trabalhou na roça, junto com sua esposa e seus filhos, o qual passou muitas dificuldades. No início trabalhou como meeiro em Rio Postmoser, no sítio de Davi Marquati. Com o passar do tempo, passou a residir na localidade de Gonçalves, na fazenda de Mário Potrates, onde permaneceu por muitos anos. Em busca de novas oportunidades, o homenageado passou a residir no centro desse município, onde trabalhou para o senhor Valdir Espíndola e, posteriormente, para o senhor William Espíndola. A vida do homenageado começou a mudar. Alguns de seus filhos foram se casando, outros continuaram trabalhando com ele. E, com o passar do tempo, seu filho João começou a trabalhar por conta própria e conseguiu juntar dinheiro para comprar um lote, onde construíram sua casa própria e a mobiliou. Em determinado dia, o senhor Malvim começou a se sentir mal. Foi internado e precisou ser submetido a uma cirurgia de apêndice, que sucedeu uma complicação que prejudicou todos os órgãos, ficando internado por alguns dias no Hospital Concórdia. Mas sua situação foi piorando e precisou ser encaminhado para o Hospital de Santa Teresa, onde foi submetido a mais cirurgias e, infelizmente, foi a óbito no dia 28 de novembro de 2006. O homenageado deixou saudades em toda sua família e amigos e merece que seu nome fique registrado na história de Santa Maria de Jetibá como uma pessoa íntegra, honesta e trabalhadora na sociedade. Sendo assim, conto com o entendimento e pronta acolhida dos novos pares na aprovação desta homenagem. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 15 de junho de 2020. Autor do projeto, vereador Nelson Mirtin. Projeto de lei de número 21/2020. Dispõe sobre a denominação do Campo Society Carlos Salomão Sobrinho, situado no distrito de Garrafão, neste município e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado o Campo Society Carlos Salomão Sobrinho, situado no distrito de Garrafão, Fazenda Gonçalves, nesse município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpre-se. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 15 de junho de 2020. A justificativa. Projeto de Lei de número 21/2020 dispõe sobre a denominação do Campo Society Carlos Salomão Sobrinho, situado no distrito de Garrafão, nesse município e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei tem por objetivo prestar uma justa homenagem à memória de Carlos Salomão Sobrinho, muito conhecido como Calim, denominando oficialmente o Campo Society, situado no distrito de Garrafão, Fazenda Gonçalves, nesse município. O homenageado nasceu em 15 de agosto de 1938, filho de José Salomão Sobrinho e Catarina Fermal, descendente de família turca e de região católica. Sempre residiu nesse município e trabalhou como agricultor. Com o intuito de construir uma família, o homenageado casou-se com Berdina Brant. E desse relacionamento tiveram 11 filhos, um já falecido. Além do trabalho como agricultor, o senhor Carlos também gostava de trocar gados, a denominada barganha, de onde também conseguiu dinheiro para ajudar nas despesas da casa. Sempre muito trabalhador, pessoa humilde e honesta, após residir em casa de barro e madeira, com muita luta conseguiu uma casa nova, com mais espaço para sua família e amigos. O homenageado enfrentou uma doença e foi a óbito em 24 de fevereiro de 2012, deixando seu legado de uma pessoa honesta, trabalhadora, que sempre será lembrado por todas as suas qualidades. Uma pessoa que não media esforços para ajudar o próximo. Ressalta-se, por fim, que atualmente o filho Daniel Salomão continua residindo na propriedade da família, localizada em Garrafão, cuidando de tudo, em especial mantendo a criação de gado que aprendeu com seu pai. Ora, homenageado, o que o mesmo tanto gostava. Sendo assim, por se tratar de uma justa homenagem e uma pessoa muito querida por todos, muito conhecidos na localidade, em especial onde está situado o Campo Society. Conto com o atendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação desta homenagem. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 3 de junho de 2020. Autor do projeto, vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Emenda aditiva número 01/2020. Adita os parágrafos 3º e 4º do artigo 2º do projeto de lei número 17/2020 do Poder Executivo Municipal. Com amparo nos artigos 102, parágrafo único, 113, 114, parágrafo 4º, 116 e 160 do Regimento Interno, a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final apresenta a seguinte emenda aditiva. Artigo 1º. Adita a redação do artigo 2º do projeto de lei de número 17/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, passando a ter a seguinte redação. Artigo 2º. O parágrafo 2º do artigo 9º da Lei Municipal número 1754 passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 9º. Parágrafo 2º. O pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade será a partir da data de formação do laudo pericial, emitido por profissional habilitado, vedado a retroatividade a período anterior. Parágrafo 3º. O laudo pericial deverá ser emitido no prazo de 45 dias, contados do requerimento. Parágrafo 4º. Caso o laudo pericial não seja emitido no prazo estipulado, no parágrafo 3º, prevalecerá a data do protocolo do regimento. Artigo 2º. Permanecem inalteradas e ratificadas todas as demais disposições. Santa Maria de Jetibá, 15 de junho de 2020. Assinaram os presidentes Selene Jastro, relator Hilário Benink e Florentino Laus, membro das comissões. Indicação número 07/2020. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de calçadão em São Sebastião do Meio, nesse município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador baixo assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de um calçadão na localidade de São Sebastião do Meio, iniciando na rodovia Dalmácia Espíndola e finalizando na entrada da propriedade da família Egget, neste município. A construção de um calçadão na mencionada localidade proporcionará, tanto aos moradores quanto aos que por ali transitam, uma melhor qualidade de vida e conforto, que seja para lazer ou até mesmo a realização de atividade física, contribuindo para a manutenção da saúde. Portanto, apresenta-se tal medida, considerando que vai ao encontro dos anseios da população que faz uso do mencionado trajeto, em especial por ser o caminho para o Centro Municipal de Especialidades, Nilo Albertino Stange, próximo à Farese, melhorando desta forma a infraestrutura do município e a locomoção de todos. Sendo assim, requer o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já, requeiro também a devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 10 de junho de 2020. Autor da indicação, vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Indicação número 08/2020. Indica ao chefe do Poder Executivo a elaboração de projeto de lei. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador baixo-assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a elaboração de projeto de lei que dispõe sobre o combate eficaz à poluição sonora, tendentes a preservar o sossego público do município de Santa Maria de Jetibá. Inicialmente, cumpre destacar que a elaboração do projeto de lei referente a esse assunto deve ser de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Por esse motivo, apresenta-se essa indicação como sugestão ao prefeito, cujo objetivo do projeto será preservar a saúde, a integridade física e a segurança dos pedestres e animais, bem como o meio ambiente. O excesso de ruídos provoca efeitos negativos sobre o sistema auditivo das pessoas, além de provocar alterações comportamentais e orgânicas, tais como insônia, estresse, dentre outros. Diante disso, necessário se faz a desburocratização, a finalização, tornando mais eficiente a aplicação das sanções aos infratores das normas que coíbem a poluição sonora. Desta forma, requeiro o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 10 de junho de 2020. Autor da indicação, vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Santa Maria de Jetibá, 10 de junho de 2020. Ofício APAE número 043/2020, da diretora da APAE de Santa Maria de Jetibá, senhora Luzia Domingues Fiorotti. Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, ao excelentíssimo senhor vereador Elmar Francisco Tão. Excelentíssimo senhor, com o objetivo de tornar público o funcionamento da instituição como enfrentamento da Covid-19, encaminhamos a Vossa Excelência o plano institucional, cujo funcionamento está batizado nas orientações da Federação das APAES, FEAPAES, nas normas legais estaduais e da Organização Mundial da Saúde, OMS. O plano visa fortalecer as ações do plantão de apoio e orientação às famílias, como estratégia de manutenção dos serviços ofertados nas modalidades home office, teletrabalho, trabalho remoto, visitas e atendimento presencial, conforme demanda organizacional, de segunda a sexta, das 9 às 15 horas. O referido plano foi organizado pelos respectivos setores de saúde, educação e assistência, cujas ações serão desenvolvidas enquanto durarem as restrições impostas pela pandemia e serão monitoradas e avaliadas pelos respectivos coordenadores. Segue o anexo os relatórios baseados nos planos mensais. Agradecemos a atenção e, desde já, despedimos-nos com as cordiais saudações. A diretora Luzia Domingues Fiorotti.
Encaminho os projetos de lei número 32, 19, 20 e 21, 2020, para as comissões permanentes para exame e parecer. O projeto de lei número 31/2020 e a emenda de aditivo número 1/2020 ao projeto de lei número 17/2020 segue para as comissões para exame o parecer. E após, para a ordem do dia da presente sessão ordinária. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Não tem nenhum vereador inscrito no pequeno expediente. Temos 8 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador, Arlindo Repic.
Quero cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, excelentíssimo vereador Elmar Francisco Tom, secretário, vice-presidente, vereadores, vereadora, aqui presente nosso deputado do nosso município, Adilson Espíndola, obrigado pela presença, as pessoas de casa, através da rádio Pomerana e também internautas, funcionários aqui acompanhando pelo trabalho. Essa casa ainda continua fechada, né, presidente, para o público, devido à pandemia, mas em breve, com certeza, acho que o presidente fez um decreto, o qual eu não li ele ainda todo, a volta dos assessores ao seu trabalho, né? Eu não sei quando que é, mas eu vi um decreto ali.
Me permite uma parte, vereador Arlindo? Amanhã a gente vai iniciar os trabalhos com os assessores. A gente não vai ter atendimento ao público aqui em cima, mas os assessores vão atender o público. Então, amanhã a gente já está fazendo a portaria para poder iniciar os trabalhos. Só atendimento aos assessores, ali embaixo, 3 pessoas para cada assessor, que pode entrar na sala, e tudo com máscara, tudo acompanhado, atendendo a demanda que a gente pediu na portaria, tá bom?
Ok.
Obrigado pela parte.
Espero, então, presidente, que realmente que as pessoas usam máscara ao entrar, também aos próprios assessores. Não sei se os assessores vão ter que trazer a máscara ou a Câmara vai fornecer ao trabalho, né?
Tudo, eles vão ter que trazer a máscara deles, que a Câmara não tem, nós estamos comprando agora, já estamos fazendo uma compra emergencial para ter.
Ok. Senhores vereadores e vereadoras, eu até falei para mim, vereadores e vereadores, que eu não ia falar mais do Covid-19, porque eu tenho me esforçado muito, mas eu vejo essa casa dividida, né? Uns apoiam assim, o isolamento, outros talvez não concordam, a população da mesma forma. Eu tenho que concordar com a população, cada um tem sua opinião, né? Então, vou deixar até mais de falar, mas, senhor presidente, se for possível, eu gostaria que Vossa Excelência convidasse o jurídico da prefeitura, que eu acho que pode vir aqui usar o microfone, no caso esse aqui, para dar uma explicação sobre o decreto do município, né? Para a população de casa saber qual é o decreto que o município tem, que é o decreto talvez do Estado, ou muda alguma coisa, né? O que funciona e o que não funciona, certo? Então, eu preciso que, se for possível, convocasse um jurídico para poder passar isso para a população, para ficar mais claro, né? A gente tem que respeitar a opinião de cada um, eu vou me cuidar, e espero que as pessoas façam também, se cuidam. Né? Não vamos ficar muito à vontade, não. Nós estamos aqui à volta do colega Joel, que passou por isso. Joel, não estou desejando boas-vindas, né? Mas que o seu retorno foi rápido, né? Que bom, você se recuperou. Eu tenho certeza que você vai falar aqui que você passou e para a população. O que me traz aqui também, presidente, eu vi na última sessão, algumas manifestações do colega presidente, sobre as estradas, sobre também o próprio Hilário, né, dizendo aqui. Eu tenho, naquela segunda-feira, eu tinha conversado com a secretária aqui, de frente à Câmara, e o Adriano, né, e realmente as estradas, ela disse que, eu falei com ela, a Alto Recreio estava ruim, mas foram para lá e fizeram, sábado até trabalharam. Vossa Excelência disse aqui para aproveitar a sexta, né, porque era o dia ponto facultativo, mas, na verdade, trabalharam. Trabalharam até no sábado, porque no Alto Recreio até viraram onde eu moro, né, naquela região. E estão lá ainda naquela região. Ontem eu tomei a liberdade de andar no Recreio, né, algumas estradas, realmente ali tem umas estradas ruins. Conversei com o Adriano hoje, que é um prefeito. Né, com certeza vão fazer essa semana, que é aquela estrada que vai para a Torre, que vai ali para o terreno do Vanildo, que sai lá no Nilson. Então, aquelas estradas, com certeza, vão ser recuperadas essa semana. Né? E também, da mesma forma, Alto São Sebastião, eu dei uma volta também, sem praticamente sair do carro e olhando. O asfalto ali já praticamente já colocaram a massa, né? Até na igreja, onde foi feita uma grande galeria ali. Tinha uma estrada ruim, que saía lá em cima do Leopoldo Kepp. No sábado eles patrolaram, perguntando os moradores ali. No sábado, acho que teve, não sei se foi uma ou duas patrol, e já melhoraram aquela estrada. Eu vi ali Vossa Excelência dizendo, presidente, e o próprio Hilário, que não estavam trabalhando, secretário e Adriano, não estavam trabalhando. Mas eu não diria eles não, os vereadores. Quem trabalha são os operadores, e nós temos que tirar o chapéu para os nossos operadores. Eles trabalham realmente, vereadores, eles, quando querem trabalho, trabalhar nesse feriado, trabalhar no sábado, eu vi desenvolver do serviço deles. Né? E quem passou lá, viu que eles realmente trabalharam. Nós falamos aqui, como Vossa Excelência falou e eu também, eles ganham o dinheirinho deles na hora extra, né, no dia extra, mas pelo menos essa época fria tem que se desenvolver esse trabalho. Então está sendo feito, né? Vossa Excelência que disse, presidente, que ia filmar as estradas, né? Mas aí eu fiquei pensando, né, o presidente, não faça isso não, né? Nós tivemos um ano e meio aí para fazer várias filmagens, né, da região, de cada vereador ou do município, e nós não fizemos isso aí. Por exemplo, na sua região, lá tem várias ruas iniciadas, calçadas já na Santa Luzia, Recreio, asfalto de São Luís, Alto Santa Maria. Então, nós temos muitas obras que nós poderíamos ter mostrado aqui. E agora eu vejo um perigo, né, que nós estamos próximos às eleições, como nós vamos usar uma ferramenta pública para poder, talvez, se beneficiar aqui e mostrar. Então, eu não queria isso e nem o presidente fizesse. Na mesma coisa, presidente, eu diria, nós temos que se cuidar, que eu vi aí falando com outra cidade aí, é sobre o carro da Câmara, presidente. Né? Eu sei que você é um presidente, você é ordenador de despesa, cuidado onde você anda com esse carro, porque eu fui presidente dessa casa, eu posso falar isso, eu nunca fui em casa, ô Godivino, nunca fui em casa com o carro da Câmara. Eu trabalhei no Cieno, trabalhei no Corolla um tempo, eu nunca fui para casa, para evitar de conversa. Na época não tinha nem o que tem hoje. Hoje pode fotografar, pode filmar, e aí a coisa fica ruim para essa Casa de Leis. Não desejo isso para você, presidente, nem para um de nós vereadores. Nós temos nosso veículo, vamos andar, porque nós temos que preencher aquela ficha. E aí como é que fica? Então, Vossa Excelência sabe disso muito bem. A gente aqui, a maioria confiou no seu trabalho, está confiando, né? Não faça esse tipo de coisa que você... Talvez tenha algumas pessoas que te apoiam para isso, mas tem uns que talvez pode te prejudicar. Não é meu caso e nem de nossos vereadores, mas eu estou te dando um alerta. Né? Seria isso aí, presidente, porque nós temos 8 vereadores inscritos, então eu teria até mais para dizer, mas seria hoje os meus assuntos. Qualquer coisa estou aqui para responder.
Permite a parte, Alindo?
Sim, pois não, colega Hilário.
Eu quero só alertar aqui o Mazinho. O Mazinho é um grande presidente, ele não está gastando quase nada. Mas eu quero dizer, Vossa Excelência foi para Brasília, Vossa Excelência, e além de largar com o carro da Câmara, Vossa Excelência dirigindo, nem motorista não tinha. Isso é justo? Vossa Excelência era presidente antigamente, Vossa Excelência foi de carro da Câmara para Brasília.
Exatamente, bem lembrado, Hilário. Você faz o cálculo quanto gasolina, nós gastamos quanto era uma passagem de avião. Né? Inclusive, eu fui para, aqui está o deputado, até Porto Seguro, para evitar de passagem, nós fomos num congresso lá, nós em 4 vereadores, eu me lembro, o colega Dilson está aqui na época, para evitar das passagens lá. Então, saiu mais barato. Nós fomos sim, só que lá nós deixamos o carro na garagem, onde nós estávamos no hotel, e de lá nós fomos toda vez de táxi, porque eu não tinha nem como andar ali dentro de Brasília. Isso aconteceu, isso não tem nada acho que de errado, não. Nós não desviamos do Congresso, não. Era a Câmara dos Deputados. Obrigado.
Convido o próximo vereador inscrito no Grande Expediente, Hilário Benning.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, Elmar Francisco Tom, primeiro secretário, Álvaro Roberto Gonçalves, segundo vice-presidente, primeiro vice-presidente, Valdivino Mansco, meus colegas vereadores, Adair Lurto, Cláudio Brown, Florentino Laus, Jean-Jacques Laus, Joel Ponnet, a Selena Jastro e Rogério Gomes. Quero também, de fundo do meu coração, quero agradecer hoje a presença do nosso deputado, Adilson Espin, que fez parte... Participou dessa casa durante 20 anos, 22 anos, 18 anos, é porque 18 anos, quero agradecer a sua presença. Também quero agradecer os assessores que estão aqui, os funcionários dessa Casa de Leis, ouvintes da Rádio Pomeranos, internautas que nós estamos acompanhando. Eu venho com tristeza aqui registrar o falecimento da nossa querida Erika Friedrich Sturm. Ela foi cozinheira dos casamentos, festas do município, festa do colono, festa das igrejas, Sempre ela é cozinheira do nosso município. Uma cozinheira especial, e Deus levou ela. Quero deixar meus sinceros tristezas pelo falecimento da senhora Erika Friedsturo, que está no meu coração, que ela cozinhou várias vezes para meus festivais. Eu quero pedir a Deus que ilumine ela, que cuide dela bem no céu. Também não podia deixar de falar sobre estrada, a Aline já falou aqui que nós não podemos mais falar, mas o vereador, você sabe que não tem mais valor. Se nós pedir secretário, um funcionário, eles não fazem para a gente. E no prefeito não dá tempo, porque o prefeito está culpado. Se os 13 vereadores for lá no prefeito, ele não consegue trabalhar. Eu quero só dizer, Vossa Excelência, presidente dessa casa, os nobres colegas vereadores, o nosso deputado aqui presente, entra onde eu moro hoje, em São Luís. Eu lamento muito onde eu moro hoje, que esses dias eu precisei que dois carros se encontraram e arranhei meu carro. Tem pau na estrada, tem mato na estrada, outro dia já roçamos, mas não tem jeito, os buracos. Eu gostaria que realmente olhasse de carinho, de carinho. Porque se eles fizessem estrada com carinho, os motoristas não precisavam vender areão. Tem motorista vendendo areão, mas não é de hoje não, é 20, 30 anos atrás já estão vendendo areão. E eu tenho prova, mostro para quem eles venderam areão. Isso é um troço sério. Bota na estrada, faz alguma coisa na estrada, não vende areão. E receberam, um lugar ele recebeu 30, um lugar 100 reais. Então, eu provo e mostro. Só se o pessoal depois falar que é mentira. Mas eles me falaram, e eu digo quem é motorista, mas não vou falar na tribuna. Eu quero também dizer, onde mandaram uma mensagem para mim, para minha filha, que eu não tenho celular, não sei ler celular, não conheço celular. Mandou assim. Vereador, ele é benigno. Nossa estrada em São Sebastião estão muito ruim. Alto São Sebastião estão muito ruim. Não adianta fazer depois perto da eleição que vocês vão ser xingados. A mensagem no celular. Nome dessa menina não vou falar, mas ela mandou para mim, para minha filha, para minha esposa. Eles me falaram que a menina mandou uma mensagem para avisar aqui nessa casa, para fazer a estrada de São Sebastião. Eu também tenho que agradecer o prefeito pelo asfalto que fez em São Sebastião, fui lá hoje olhar, está praticamente pronto até a igreja. Se continuar assim, esse ano não vão ter asfalto em São Sebastião. Muito obrigado.
Convido o próximo vereador inscrito no grande expediente, vereador Adair Lourdes.
Cumprimentar nosso presidente, a minha diretora, os demais vereadores, cumprimentar os funcionários que se encontram nessa cama, na Câmara. Cumprimentar também nosso deputado, Adilson Espíndola. Seja sempre bem-vindo aqui, nessa sua casa, que já trabalhou muitos anos e fez a sua história. Bom, presidente, o que me traz é, novamente, o mesmo assunto. Eu acho que a gente deve e tem que continuar até ser resolvido. A questão das estradas. Hoje, para você ver, perceber aonde vai a divisa dos municípios vizinhos, é só você pegar e andar Rio Claro para Meagasso, você já vê a diferença das estradas. Rio Ponte e Rio Lamego já vê a diferença das estradas. Assim é todos os municípios, Santa Teresa, Itarana e Domingos Martins. Santo Leopoldino, eu ando um pouco lá. Mas você vê a diferença. Por quê? Eu acho que falta organização, eles têm que se sentar, têm que conversar. Poxa, Rio Claro está abandonado. Eu vou ter que falar isso de novo. Já tem 4 meses que estou cobrando aqui e não está sendo resolvido. E a população está revoltada. Você chega aqui na Câmara, é obrigada a cobrar, é obrigada a passar isso para a população e tentar cobrar e conscientizar a administração a resolver esse problema. Porque o produtor, ele precisa das estradas. Ele trabalha quase dia e noite. Para o produtor rural não tem isolamento. Ele trabalha mesmo, ele não para, não. E no final de mês, quem paga o imposto, no final do ano, todos que têm carro pagam o imposto deles. E eles precisam também, tem que ter um reconhecimento. E outro assunto que me traz de novo nessa tribuna é sobre os decretos. Gente, eu vejo o grupo, um monte de grupo das pessoas aqui na rua, se vê esse junto, conversa sobre isso. Quantos comerciantes que vão ter que fechar a porta se continuar assim? Eu vejo um supermercado que dá aglomeração, dá muita gente funcionar normal, e a loja de eletrodoméstico não pode. Eles vão lá, encurtam o horário, quando dá mais aglomeração, quando está no horário de atendimento, pessoal que vai querer comprar alguma coisa, eles vão. Eles podem ser horário prolongado ou encurtado, mas eles compram. Hoje de tarde, eu vi lá no posto do alemão, lá do posto Uni, ele falou, daí nós estamos com os pneus juntados, não vamos botar fogo nos pneus, vamos fazer protesto. Não tem como, mas vai fechar muito comércio, ele falou. Então, eu queria muito que o prefeito sentasse, conversasse e tentasse minimizar esse problema, porque nós somos cobrados. Se eu estou repassando isso aqui na tribuna, é porque nós estamos sendo cobrados. Muito obrigado, presidente.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Álvaro Roberto Gonçalves.
Senhor presidente, meus colegas vereadores, colega vereadora, deputado aqui presente, Adilson, prazer, deputado, ter Vossa Excelência aqui na nossa sessão. Pessoas que nos ouvem na rádio, nos internautas, aqui, obrigado a todos por ter retornado a casa, seja bem-vindo. E o nosso colega Joel, né, Joel? Deu um susto aí, querendo, ficou doente, mas já está, seja bem-vindo, viu?
Joel, seja bem-vindo ao retorno, Joel, e graças a Deus você passou por isso, e acho que passou com um vencedor, né? Porque você sempre falava, daí, eu, você... E o Rogério, nós somos as pessoas que, de risco. E você tirou de letra. Valeu.
Permite a parte, Abel. Se for coronavírus, for fácil assim curar, então posso pegar logo também, que é fácil de curar. Então não é perigoso, não.
Mas, senhor presidente, a gente sabe que o nosso país, não só o país, o mundo, Brasil, vai ser os estados, município, nós vamos ter um problema muito sério depois dessa pandemia, que é o problema financeiro. Há duas semanas atrás, eu já comentei com Vossa Excelência, sobre a Câmara ter um valor parado na conta. Eu gostaria de pedir ao senhor de novo, presidente, qual a sua intenção? Você vai devolver esse dinheiro para os cofres públicos, prefeito, jogar com dinheiro ou não, para investir na saúde ou não? Gostaria que o senhor pensasse com cuidado para ver o que pode fazer, né? Que todo ano, né, sempre nas festas de maio ou julho, a casa aqui sempre devolve o dinheiro ao município, à prefeitura. Então, eu gostaria de saber, presidente, o que o senhor pretende fazer? Se vai ficar com dinheiro em caixa ou vai devolver? Tá? E porque tem pessoas na rua que me perguntaram sobre a minha fala, e aí, o que o presidente falou, vai devolver o dinheiro ou não vai? O que vai fazer ou não vai? Gostaria que o senhor sentasse com o prefeito e tomasse uma decisão para ver o que vai fazer, né, presidente? Viu? Obrigado. Outra coisa também, ouvi a fala aqui do Adair, né, sobre as estradas. Adair, pelo que eu sei, a estrada do Rio Claro foi feita no final de semana, a principal. E hoje eles vão entrar nas pequenas estradas para poderem fazer. Eu acho que eu nunca tive problema com a Secretaria do Interior. Pelo contrário, eu quando tenho com o Estado para fazer, alguma coisa para fazer, eu vou direto na secretária e falo, secretário, ó, tem isso para fazer. Tudo que eu pedi foi atendido. Inclusive, semana passada, eu fui na subprefeitura de Garrafão, procurei a Madalena. Falei, Madalena, tem uns trechos de Estado assim para fazer? Ela me mandou as fotos hoje, que semana passada, e hoje está sendo feito. Então, eu não tenho problema com a Secretaria de Interior nenhum.
Você me permite uma parte, vereador?
Sim.
Deixa eu te falar, colega vereador, aquela estrada que você está falando, eu pedi mais ou menos 90 dias. Eu não fui atendido. O senhor, o colega vereador, foi lá e pediu uma vez, foi atendido. Eu não sei por que está acontecendo. Por isso eu acho que se nós estamos em 13 aqui nessa casa, acho que os três tinham que ter o valor. Acho que se tivesse pedido de um, eu acho que não precisava ser de outro, né?
Vereador, eu
pergunta,
fui...
pergunta a Madalena lá quantas vezes que eu já fui lá e fazia vergonha aquela estrada ali. E eu... toda vez eu pedindo, nunca fui atendido. Então, quando o outro vai ser atendido. Parabéns, aí.
Então, foi sorte minha, porque eu estive lá semana passada e comentei sobre a estrada. Ela falou, vou anotar aqui e as máquinas estão naquela região, vai fazer. Tá? Eu não sou igual alguns colegas vereadores que sobem nessa tribuna ou fala de microfone, que fica metendo a linha na Secretaria do Interior. Tá? Falando mal, falando aquilo. Eu não sei fazer isso. Inclusive... já tem vários meses aí, colegas sobem aqui na tribuna para falar mal da Secretaria do Interior, que é a Eliana, que semana passada ela se sentiu tão pressionada que ela pediu demissão do cargo. Pois eu conheço o município de Santa Maria há vários anos, trabalhei na Secretaria do Interior, eu nunca vi a Secretaria do Interior tão organizada igual está agora. Nunca vi. Não tem uma manilha, não tem uma máquina que sai para fazer isso, tem que fazer aquilo. Está tudo organizado, tudo certinho. Ainda tem vereador que pensa... que as máquinas do município pertencem ao vereador, pertencem a ele. Não, isso não existe mais, gente. Isso foi lá atrás, uns anos atrás. Hoje, não existe mais isso. Hoje, nós temos o Ministério Público que está acompanhando todo mundo. Quer algum serviço para fazer? Anota no papel, sobe lá em cima, secretária, tá, tem que fazer isso. Pronto, aí eles vão atender. Agora, se usar essa tribuna para ficar falando mal do secretário, igual a pedir demissão, a não ser que agora um vereador chega e vai querer indicar o secretário para ter o secretário na mão, para poder fazer só o serviço do vereador. Não existe isso não, meus colegas. Não existe isso, sabe? Pelo amor de Deus, não tem condições. Tá? Eu não concordo com isso.
Permite a parte?
Permito.
Eu quero parabenizar um vereador que nós temos nessa casa, que consegue, quando vai lá falar, amanhã eles vão fazer. Então, jamais eu consegui isso. Eu tenho 31 anos de vereador, nunca consegui isso. Vossa Excelência está de parabéns. Um vereador de grande porte, um homem igual a Vossa Excelência, tem que existir mais, porque Vossa Excelência está de parabéns.
Ô, vereador Hilário, não é que eu vou hoje lá pedir, eles vão fazer amanhã, não. Eu vou lá, eles anotam, eu vou ser atendido. Pode ter certeza, eu sempre vou lá falar, é assim. Pelo menos eu vou toda semana no pátio. Agora tem vereador aqui nessa casa de leis, que deu durante o mandato, está acabando, foi lá uma ou duas vezes no pátio. Aí usa a tribuna aqui para ficar falando mal do nosso secretário. Eu não aceito isso, não.
Você permite uma parte também, Álvaro?
Pode falar, vereador.
Eu fui um dos vereadores que usei a tribuna, só que eu usei porque eu fui bloqueado pela secretária, Eliana, e também pelo... encarregado o Marzinho. Então, eu não tive outro jeito. Aí, o que eu fiz? Eu cobrei aqui na tribuna. E aí, eles ouviram. Eles fizeram a estrada lá, começaram a trabalhar. Fizeram um trabalho muito bom, reabriram essa estrada. E só deixaram pequenos trechos para trás ainda. Mas aquela região lá agora, acho que é do subsecretário que está olhando mais, é o Adriano. Ele está fazendo um excelente serviço. E, se for possível, eu vou usar a tribuna de novo para cobrar. Eu até fui, se eu puder falar mais, eu estive com o prefeito hoje, aí eu esqueci de falar com ele, eu queria só cobrar uma pequena coisa. Eu vou cobrar aqui na tribuna também. Sobre aquele asfalto que está fazendo lá para Alto Santa Maria. Ali está sendo feito... Estão fazendo um serviço excelente lá, mas ali tem duas curvas, que vai ser muito perigoso lá. Eu queria, assim, com carinho, pedir ao prefeito ou à empresa, para ele pedir à empresa lá, dar uma olhada lá, que tem aquela curva lá da Mata do Schredli e lá no Valdir Ponat, para dar uma olhada lá, porque ali vai sair duas curvas muito perigosas, para eles tirar aquelas curvas mais para... alagar aquele asfalto lá para depois não dar muito problema, acidente. Meu muito obrigado, Álvaro.
Oi, vereador Clóvis, eu acho que é sobre essas curvas que você está dizendo aí, não é o secretário do interior que tem que fazer isso. Você tem que cobrar, é o secretário de obra. Ele tem que ir lá olhar isso e pedir. Você tem que falar com ele que ele tem que ir lá olhar. Porque ó, essa curva está assim, realmente se tiver, ele vai pedir isso para poder cortar melhor. Mas é o secretário de obra que tem que fazer isso.
Mas, Álvaro, eu espero que ele tenha ouvido isso agora.
Mas por isso que eu estou falando que aqui não é lugar de pedir serviço, nem tribuna. É lá porque talvez ele não ouve. Aí quando vai chegar aos ouvidos dele, daqui um mês, dois, não é assim. Tá? Obrigado. Mas eu queria comentar também sobre o comércio. Há duas semanas atrás eu falei sobre fechar o comércio. Se não tiver outro meio, o governador vai ter que fechar o comércio. Não vai ter outra solução. Aqui em Santa Maria está funcionando de segunda a sexta, só não o sábado. Eu estive conversando hoje com o prefeito, mais o advogado de lá. Ele me disse que o município de Santa Maria está sendo moderado. Se aumentar para crítico, vai fechar mais ainda. Aí vai fechar um dia sim, um dia não, vai ser pior. E quem fala que tem que fechar o comércio tudo, é porque não tem comércio, que não depende de comércio para poder viver. Porque aqueles que têm comércio na rua, pagam imposto, pagam seu aluguel, pagam tudo, está passando apertado que tem um dia fechado aqui só, e algumas horas à tarde. Agora, quem fala que tem que fechar tudo, porque não depende do comércio, não tem comércio. Aquele que tem que pagar imposto, está passando dificuldade. E vamos se cuidar para a gente não pegar mais, para não aumentar muito aqui, para o nosso município não virar crítico, porque se virar crítico, vai fechar mais coisas. Isso aí vai ser o pior para o comércio. Obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Valdivino Mantes.
Cumprimento aqui nosso presidente, Elmar Francisco Tom, colegas vereadores, vereadora, público aqui presente, nosso controlador hoje também, né? Voltou para essa casa, né, controlador? Doutor Luiz Mil, obrigado. Nosso deputado Adilson Spindle, muito obrigado, Adilson, que você está aqui presente, que tem algumas coisas para passar aqui, que o senhor já está por dentro, que nós temos que resolver junto com a Secretaria do Estado, né, da Agricultura. Também quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomerana, internautas. Sou presidente que me traz aqui, quero pedir à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, nós temos um buraco, já, quando mais chove, mais maior fica na entrada da Vila Nova, ao lado da oficina do nosso amigo Nivaldo Kiefer. É um serviço pequeno, Arlindo, mas eles não foram ainda, tem mais de 3 meses, não tem? É uma coisa simples e fácil para fazer, não sei o que está acontecendo, não estão atendendo. E Joel, quando mais tempo, e também quero agradecer o Joel já de volta, né, do nosso, daquele vírus. Joel, eles não estão atendendo aquele trabalho lá, não tem? Quanto mais tempo nós deixar, pior fica, né? Então, quero pedir com muito carinho, mais uma vez, que eles conseguem pegar uns 10 saquinhos de cimento, tem uns bloquetes, joga lá, doutor Luiz Mil, faz um saquinho de massa e fecha, não tem? Porque aquele é até perigoso, alguém cair lá dentro, as crianças, né, quem anda de bicicleta, né, à noite. Então, aqui quero deixar o meu pedido para o secretário de Obras e Serviços Urbanos. Também, senhor presidente, que me traz aqui, eu comentei que segunda-feira, doutor Luiz Mil, na semana passada, na quinta-feira, a Ceasa estava fechada. Foi um troço de louco, doutor Luiz Mil, deputado. Eu acho que até liguei na quinta-feira, mandei mensagem para o nosso deputado Adilson. Uma loucura, quanto a falar em aglomeração, Joel Pônet, não existe lugar igual a Ceasa fechar um dia, doutor Luiz Mil. Que lá deu tanta gente, a festa colônia não dá tanta gente do que deu na Ceasa na quarta-feira. Eu saí de casa 4 e pouco, cheguei lá 6 e meia, eu peguei logo já fila para entrar na Ceasa, debaixo do viaduto, consegui entrar, entrei. Consegui dar uma volta com 40 minutos dentro da Ceasa, não achei lugar para parar, Arlindo, precisei sair de novo na portaria. Fiquei triste, não tem, liguei, pedi o telefone eles me arrumaram o telefone da Rede Gazeta, mas eu já tinha mandado um áudio antes para o governador, não sei se ele já tinha comunicado para não ir, para não ficar ruim para ele. Eles não vieram, a Rede Gazeta não veio, né? Liguei para a TV Vitória também, lá acho que abria só às 8 horas. Mas na próxima, doutor Luiz Mil, se fazer de novo, nosso deputado, eu já vou pedir a TV Câmara para nós registrar a cena da Ceasa. A Ceasa é um caos, que não cabe 2 dias em um. Se fala em aglomeração, doutor Luiz Mil, então nós temos que sair a Ceasa fora da mapa, porque lá tem aglomeração. Lá, um em cima do outro. Lá não tinha lugar para botar uma cadeira, doutor Luiz Mil. Eu não consegui parar o carro. Dentro de 40 minutos rodar na Ceasa, não tinha lugar. Então, eu já conversei com o nosso deputado, ele se prontificou para conversar com o nosso o secretário da Agricultura. Então, espera, deputado, que nós vamos conseguir resolver alguma coisa naquela Ceasa. Porque aquela seara está um troço sem dona lá, doutor Luiz Mil, porque lá os presidente da SEASA, em 1 ano e 6 meses do mandato do nosso Renato Casagrande, aquele trocou 4 vezes, agora entrou o 5º, eu não conheço, não vi. Eu estou lá no SEASA quase todo dia, mas não vi ele ainda, não sei quem é. Então, quero pedir com muito carinho, a deputada consegue resolver esse problema para nós, porque isso é uma falta de respeito com os compradores e os nossos agricultores, os nossos produtores que vão lá vender as mercadorias. Eles não têm lugar para colocar as mercadorias, Arlindo. Eu vou fazer esse convite para vocês. Se acontecer mais uma vez, eu vou deixar o convite já pronto para vocês, para vocês chegarem no dia, quando a SEASA fecha um dia, aí um dia antes e um dia depois. Não tem espaço. A SEASA é muito pequena, não cabe, não tem. É um troço fora de sério. Então, deixo o meu pedido para o nosso deputado. Obrigado, deputado, que você está aqui hoje. Eu até pedi para você ficar, para eu passar isso para Vossa Excelência. Também quero aqui pedir mais uma vez, deputado, aproveitando a sua oportunidade aqui, a Cezan deixou de a desejar nesses dias de tempo bom. Tem muitos lugares nos altos que ficaram sem água, né? Eu não sei o que aconteceu. 4 dias, até tinha uma pessoa subindo para São Sebastião, a filha do nosso amigo Ivo Beja, ela até queimou pneu na estrada, fechou a estrada, né? Fez protesto. Então, não sei o que está acontecendo com a nossa Cezan. Daqui uns dias vai começar a época da estiagem, né? Tomara que não fique igual nos anos passados, mas a água, né, o consumo é grande lá na nossa região, Alto São Sebastião. Então, quero pedir a Cezan para adiantar esse trabalho, Arlinda, para bombear essa água lá do Rio Santa Maria. Porque se continuar assim, o pessoal vai sofrer de novo com água. Porque no tempo bom, doutor Luiz, faltar água nessa região mais alta igual agora que nós nem chuva, nada não tivemos, então é uma falta de respeito com o consumidor. Né?
E permite a parte, o Valdivino.
Permito.
Vereador Valdivino, eu ia até questionar sobre a Cezan, que ali naquele setor onde vai para os potratos, ali nos praças, naqueles moradores todinho ali, esse cara sem água também, ali já está pedindo há muito tempo a Cezan que bote uma bomba para jogar água lá para cima. Então, esses lugares que faltou, igual Vila Jetibá, faltou água, aquela pessoa reclamou, e vários lugares eles reclamaram, dentro do centro de Santa Maria, que nem condições de tomar banho. Teve pessoa ali, teve uma senhora que falou que 4 dias ficou sem água e não tinha condições nem de tomar banho. Então, que situação. Eu acho que a Cezan devia olhar isso com carinho. Nós temos o deputado aí, que já teve reuniões com o presidente da Cezan para poder resolver a situação de Santa Maria de Jetibá. E isso não pode deixar assim continuar desse jeito. Isso tem que ser resolvido imediatamente, porque é um órgão público, é um órgão do governo, e o nosso deputado tem certeza que ele está batalhando para ver se consegue resolver isso rapidinho, para poder resolver essa situação. E já passou aqui para mim, agora que já está sendo listado, para poder colocar outro ponto de captação para jogar água para o tratamento. Então, a gente tem que ver isso direitinho, porque a população não pode sofrer. Então, eu queria só deixar aqui que eles pagam. Isso é um dinheiro arrecadado, que se for deixar de pagar a água, outro dia eu tenho certeza, eles logo vêm cortar. Se deixar um mês atrasado, eles vêm cortar a água. Então, agora, quando falta, eles não questionam que a população está sofrendo. Muito obrigado pela parte, Valdivino.
Valdivino, me permite uma parte também? Aproveitar agora nessa fala do Mazin. Imagine Santa Maria faltar água nas casas dos nossos moradores, nossos queridos povo de Santa Maria. Aqui é lugar onde nasce a água, lá é para a cidade. Imagine aqueles favela de Grande Vitória, as favelas aqui, Vitória, Rio de Janeiro, lá tem que fazer, ficar em casa, mas se não tem água para lavar a mão, muitas vezes não tem água para tomar banho, como é que eles vão fazer? Quero dizer, em Santa Maria falta água nas casas, é uma vergonha. Aqui é lugar que nasce a água, aqui é município de água, todo mundo sabe que aqui é maior produtor de água do Espírito Santo, quais? Aqui em Santa Maria de Jetibá, leva para Grande Vitória, e falta água aqui nas casas, é uma vergonha.
Por isso, nós temos muito a agradecer, presidente, que nós temos um deputado em Santa Maria que sempre corre muito atrás, né? Que sabe que é a dificuldade do nosso município. Né? Então, quero deixar meus agradecimentos muito para o nosso deputado Adilson Espíndola. Também, senhor presidente Álvaro, que vocês falaram do decreto, eu não concordo com esse decreto que começa a abrir 9h30 e fechar 3h30. Jamais eu concordaria com essa situação. Se falar para não aglomerar gente, então nós temos que expandir o horário e não diminuir. Porque se, isso está na cara, doutor Luiz Mil. Quanto menos tempo de comércio, mais gente vai dar. E nós sabemos o movimento do nosso comércio de Santa Maria. Então, eu acho que nós podemos muito bem conversar com o nosso prefeito, porque se o supermercado está aberto, por que o outro não pode? É onde que tem maioria de frequenta, onde que tem mais gente frequentando o lugar, é supermercado. Os outros lugares é muito pouco. Então, eu quero deixar meu pedido mais uma vez para o nosso prefeito, que senta com a Associação dos Comércios, que bate um papo, tenta se entender. Porque, tipo assim, nosso colega deputado, uma loja de roupa entra talvez 10 pessoas por dia. No supermercado entra 1.000. Qual é a diferença? Por que não, né, compartilhar os horários? Né? Começar de 8 até 5, o supermercado abre de 8 a 6, 7, dependendo. Então, eu quero muito aqui pedir nosso prefeito que consegue unificar os horários dos comércios. Porque cada um depende, tem que pagar as contas, Joel. Cada um tem que pagar as contas, o imposto não tem. Se você não ganhar, como é que você vai pagar? Então, quero deixar esse pedido mais uma vez para o nosso prefeito, que não faz diferença, que o supermercado está funcionando de 8 às 6, às 7, dependendo, e o comércio também pode funcionar de 8 às 6 horas da tarde. Sobre a estrada de São Sebastião, Hilário Benink, eu conversei com o nosso encarregado, já eu converso muito com ele, né, o Maurinho. Ele já está organizando tudo, está trabalhando feriado, né, no sábado, está trabalhando muito a nossa equipe lá. Então, já está organizando para fazer a estrada de Alto São Sebastião. Isso já está tudo encaminhado, tudo pronto. Daqui a uns dias, eu acredito, essa semana, vai passar a patrulha em maioria, tudo lá, né? Que também a gente não é só cobrar, um cobra aqui, outro ali. O município é grande, é muita estrada. Eles vão ficar doidos, eles estão num lugar, eles têm que deixar lá e socorrer o outro, se não é problema tanto assim, se for chuva, tem que socorrer, né, doutor Luiz Mil? Se for lama, tudo bem, eu concordo. Mas no tempo seco, um tem que esperar um pouquinho mais, porque nós não conseguimos atender todo mundo de vez. Mas todo mundo vai ser atendido, eu tenho certeza disso. Meu muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Joel Ponat.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, senhor Romar Francisco Tom, primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves, primeiro vice-presidente Valdivino Manos, cumprimento os demais vereadores, a nossa querida vereadora, o nosso querido deputado estadual Adilson Espíndola. É uma honra ter você aqui. Quero também agradecer ao doutor Luiz Mil e os demais os funcionários que estão aqui, o assessor Joelho, do deputado Adilson. Quero aqui não dizer que eu estou comemorando, mas eu estou alegre por ter passado por mais uma... prova de vida, como se diz. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, que sempre me dá forças. Eu já passei por várias vezes por problema de saúde, em 2016, depois em 2018, e agora, mais uma vez, eu peguei o Covid-19, o coronavírus. Quero também agradecer muito a minha família, né, que é muito importante, a família da gente. Quero agradecer os amigos, os funcionários aqui dessa casa, os funcionários da prefeitura, as pessoas que mandavam mensagem para mim pelo WhatsApp, Facebook, várias mensagens, eu não consegui nem responder, porque eram tantos que eu não consegui responder, então eu quero agradecer a todos que me deram apoio e me desejaram a minha recuperação. Quero agradecer também muito o meu amigo médico, doutor Lorival Bege, onde eu fiz a minha consulta, e ele que me passou os remédios, as injeções, e me ligou todos os dias, me acompanhando, me perguntando como que eu estava. Muito obrigado, doutor Lorival Bege, o carinho que eu sempre tive por você só aumentou. Quero também agradecer a Secretaria de Saúde, onde eu fiz o meu exame, né, do Covid, pelo ZAB, que se fala, né? É onde que também deu positivo, só que esse exame demora muito para chegar. Eu já estava praticamente liberado pelos médicos, curado quando chegou esse exame. Mas eu fiz a tomografia, onde já constava que meu pulmão estava com 5% já contaminado pelo Covid. Quero agradecer também a gente de saúde, a Diana, que também me ligou todos os dias, e os funcionários aqui da Câmara, todos. Obrigado pelo carinho que vocês têm por mim. E quero dizer, no dia 25, para vocês verem que é uma doença silenciosa, que vem que você não sente nada, e você não sabe onde se pegou. Quero também, tive a felicidade hoje de tarde, meus dois filhos, né, meu casal de filhos, Emerson e Tainá, também pegaram o Covid e foram liberados hoje pelos médicos, já estão liberados, então hoje de tarde eles vieram lá em casa e pudemos nos abraçar, e graças a Deus eles estão bem também. É uma doença tão maldosa. No dia 25 de maio, eu participei da sessão normalmente, eu não sentia nada. E eu, toda vez, eu e Selene, a gente conversa aqui durante a sessão, para você ver como é importante o uso da máscara. Eu tenho certeza, se eu e Selene não tivesse usado a máscara naquele dia, eu tinha contaminado a minha colega vereadora. Então, o distanciamento é muito importante. A máscara é muito importante. E o Jean sabe disso, né, Jean? Nós usamos o tempo todo álcool em gel. Eu era até um pouquinho nojento nisso, porque eu pegava em alguma coisa, eu tinha que me limpar primeiro com álcool em gel. E vou continuar fazendo isso, porque eu posso transmitir ainda a doença normal. Se você pegar alguma coisa, e posso contaminar uma pessoa. Talvez eu estou imune, eu não pego mais. Né? Pelo que eu sei até hoje, não tem uma pessoa no mundo que pegou duas vezes. Então, eu acredito que eu estou imune, mas eu tenho que me cuidar usando álcool em gel para não contaminar, pegar alguma coisa e passar para outra pessoa. Mas aí, no dia 26 de manhã, eu comecei a sentir os sintomas, uma febrezinho e uma dorzinha no corpo. Mas é a mesma coisa você pegar uma gripe. E no dia 27, se persistiu, a febre era durante a noite, o dia, e eu... Estou lá, cheguei na quinta-feira e na sexta-feira, minha filha preocupada comigo, pai, você tem que ir no médico. Eu falei, não, se for, eu tenho que esperar pelo menos estar cinco, seis dias, porque não adianta você ir com dois, três dias, isso não mostra ainda que você tem. Mesmo com sintomas, o exame pode dar que você não está. Aí no sábado de manhã eu fiz café e não senti o cheiro do café. Aí eu peguei perfume, nada. Eu usei lá outras coisas para sentir o jeito. Você perde totalmente o paladar, você não sente cheiro de nada e você não sente o gosto da comida. Você só sente que você tem alguma coisa na boca e você vai engolir. Você não sente nada. Gosto de nada. É a mesma coisa, é uma coisa até difícil de explicar. Aí no sábado eu fui para o hospital, quero agradecer ao hospital que me recebeu muito bem, fiz a primeira consulta, me passou remédio para febre, para até então eu nem sabia se realmente eu tinha. Aí na terça-feira, na segunda-feira, marquei uma tomografia para terça-feira, fiz a tomografia e fiz o exame na Secretaria de Saúde. E na terça-feira, à tarde, eu já estava bem ruim, assim, me sentindo muito mal, muito mesmo. Aí eu, né, consultei e tive o resultado da tomografia. Eu acho assim um exame mais preciso, mais rápido para você entender que o que você tem é a tomografia, porque ela mostra na imagem que se você tiver uma outra doença, vamos dizer, é uma qualquer coisa no pulmão, é diferente, porque o Covid ele é diferente, mostra a imagem dele bem mais diferente do que se você pegar uma pneumonia. Aí eu comecei, fui no Lorival, fiz a minha consulta com ele, fiz todos os procedimentos que ele me pediu, mas eu quero pedir a vocês, cuidem-se. Quero pedir, Hilário, vou chegar hoje à noite em casa, vou orar para aquilo que você falou ali, que Deus te perdoa, que você não pega. Mas não foi fácil, Hilário, é muito difícil. Isso te machuca muito. Eu emagreci em uma semana, Hilário, emagreci 5 quilos. Você não consegue comer, você não sabe se você vai entubar hoje à noite, você não sabe se você vai sentir falta de ar daqui meia hora, uma hora. Quando você deita à noite, você está com febre, com dor de cabeça, com esses sintomas. E você não sabe se você vai passar a noite em casa ou se você vai precisar ir para o hospital ou ser entubado. E quantas pessoas que são entubadas e não têm mais a mesma sorte de voltar e contar essa história que eu estou contando aqui. Então, pelo amor de Deus, eu falo para vocês, isso não é brincadeira. Eu ainda tenho outros problemas de saúde, eu sou diabético. Eu sofri muito, meu diabetes subiu muito, que ele ataca mesmo. Eu tenho um problema no intestino que se chama tivite colite, que ele inflamou de uma forma que eu nunca vi, a dor 24 horas, tudo isso junto, porque ele ataca o rim. Se você não beber água 24 horas, eu cheguei a beber 5 litros de água de dia e 2 litros e meio durante a noite. Eu quase não dormia, porque eu tinha tempo todo tomar água e ir no banheiro. Beber água e ir no banheiro. Então, isso é uma doença que machuca muito. Tanto fisicamente como psicologicamente. O seu psicológico vai lá embaixo. Então, eu peço a vocês, por favor, se cuidem. Porque talvez vocês, eu quero que Deus abençoe que ninguém mais pegue isso. Mas quem pegar talvez não tenha a mesma sorte e depois contar essa história. Se cuidem, porque isso machuca, isso não é brincadeira. Eu quero que agradecer mais uma vez a força de todos vocês que me deram apoio. Estou aqui e Deus, em primeiro lugar, a fé que eu tenho no Senhor Jesus Cristo, que sempre me ajuda. Obrigado pela atenção de vocês e Deus nos abençoe a todos.
Convido o próximo orador escrito no grande expediente, Jean Jacques Alves.
Cumprimento o nosso presidente aqui, Omar Francisco Tom. Cumprimento os senhores vereadores, vereadora. Cumprimento o nosso deputado Adilson Espíndola, nosso representante desse município tão querido, agrícola, e que nos defende lá no Estado. Cumprimento o doutor Luiz Mil, que está de volta a essa casa também, e a todos os assessores que a partir de amanhã vão estar à disposição dos vereadores, da população. A fala do vereador Joel é de encher os olhos. Joel, parabéns por você estar voltando. E você não sabe, Joel, como é importante esse depoimento que Vossa Excelência deu aqui. Eu espero que muitas pessoas tenham prestado atenção na sua fala, no seu aperto de não saber como será no dia do amanhã. Mas graças a Deus você está aqui. É igual você falou, muitos brasileiros não tiveram essa capacidade de vencer esse vírus. E Vossa Excelência venceu, graças a Deus. Deus tem um propósito muito grande com você, você pode ter certeza, Joel. Você é uma pessoa querida por Deus e por muitas pessoas. Mazinho, Vossa Excelência, como presidente dessa casa, eu acho que a fala do vereador Joel, ela tem que ser divulgada por essa casa, ela tem que ser gravada. Nós temos a TV Câmara e tem que dar uma divulgação maior sobre essa fala do nosso vereador. Que o responsável grave mande para cada vereador essa fala do vereador Joel para nós divulgar. Eu quero divulgar, Joel, eu tenho vários grupos. Isso é muito importante, essa sua fala, esse seu depoimento aqui neste momento, nessa casa. Isso tem que ser divulgado, não pode ser guardado, não. Vereador, agradecer.
Vereador Jean, me permita a parte?
Sim.
Eu vou pedir o Fernando da TV Câmara e junto com o Bismarck e o Coisa que estão gravando que faça isso daí, a divulgação, e passe para todos os vereadores, tá bom?
Obrigado,
essa
presidente.
Essa fala do Joel, tá? Porque isso daí, principalmente, isso daí vai ser uma coisa que vai divulgar a situação toda que ele passou e hoje ele está aqui com nós aí, de novo, junto aqui, porque é um vereador lutador, trabalhador, e ele sabe o que ele passou com esses dias que ele sofreu sob essa pandemia. Então, a gente vai passar para todos os vereadores para divulgar isso aí, porque principalmente as pessoas que talvez assim falam, essa doença não existe, mas ela existe, ela é muito perigosa. Então, eu quero aqui deixar esclarecido que a gente vai fazer isso aí. Muito obrigado, Jean.
Isso não é brincadeira, essa doença não é brincadeira, esse vírus, ele é perverso, ele afeta a respiração, né, Joel? E é o que nós mais temos de graça, que Deus nos deu de graça, e que às vezes você não consegue respirar. Mas parabéns, Joel, seja bem-vindo a essa casa, você nos deu um exemplo aqui muito grande hoje, pode ter certeza. Isso tem que ser divulgado. Não pode ficar só dentro dessa casa, não. A minha fala é também sobre emendas parlamentares. Eu sou vereador aqui, eu estou no meu segundo mandato, 8 anos, e eu recebi aqui uma carta da Câmara dos Deputados, do gabinete do deputado Sérgio Vidigal, onde ele relata que o vereador Arlindo Repke esteve lá em Brasília, pediu o recurso, e o recurso veio, 240 mil para o Hospital Concórdia. E a primeira vez que eu vejo que ele vem nomeado o nome do vereador. Está aqui a carta na minha mão, em nome do vereador Arlindo Repke, o pedido. Parabéns, vereador Arlindo Repke, também. E também, parabéns ao Mazin, que eu já vi o vereador, nosso presidente dessa casa, também com o ex-deputado federal, Marcos Vicente, também mandar carta nomeada ao nome do vereador. É muito importante isso, Arlindo Mazin. E vocês dois foram beneficiados por isso. Eu nunca fui. Eu consegui caminhão, carro, ônibus, trator para associação, calçadão de São João de Garrafão, uma emenda federal, ginásio de esporte, duas pontes, maravilhosa lá em São João de Garrafão, um calçadão que liga as duas vilas. Nunca recebi, vereador Arlindo, vereador Mazinho, uma carta que seria um pedido do vereador Jean Jacques Lavos, onde eu poderia mostrar para a população um documento, Arlindo, um documento, Mazinho, que Vossas Excelências conseguiu. Então, eu dou parabéns a vocês, parabéns principalmente a esses deputados federais que fizeram isso, valorizando o trabalho do vereador. São poucos que valorizam o trabalho do vereador. Isso me deixa muitas vezes triste, desmotivado, sem força. Mas o meu mandato, eu vou levar ele até o final, com firmeza, defendendo e ajudando o meu município, que eu amo tanto, que é Santa Maria de Jetibá. Mas, às vezes, nós não somos valorizados. O vereador é importante. O vereador não está aqui só para receber o salário, não. Ele ajuda o município a caminhar. E são poucos que eu vejo, às vezes, que valorizam o trabalho do vereador. E esses deputados... Esse deputado federal, eles estão de parabéns por fazer a parte deles, que é divulgar o trabalho do vereador Arlindo. Pode ficar à vontade.
Obrigado pela parte. Na verdade, isso não é nem a primeira emenda desse ano, né? Já veio uma, essa veio para o hospital, e já veio uma para o município, que aqui foi lida também, 325 mil, se eu não me falha a memória, né? Esse ano, a compra de equipamentos para a saúde, da Secretaria de Saúde. E assim sempre foi, Jean. O Vidigal, não é porque eu apoiei ele, não é porque do meu partido, não. Sempre ele colocou dessa forma. Aliás, a Sueli, quando era, ela mandou uma vez 750 mil para comprar 4 trupas para esse município. Eu não era nem vereador, mas como eu tinha feito na época que eu era vereador, Hilário, quando eu fui para Brasília, de carro, que você falou, né, olha como é que um vereador, muitas vezes, a gente é criticado. Inclusive, nós temos processo da nossa viagem, presidente, muitas vezes. Mas olha os recursos que essa Câmara e aqui já buscou para o município. Né? Se juntar, nós temos como fazer isso. Todos os vereadores que já aqui, recente, passaram, né? E no momento, é muita verba que vem para o município de Santa Maria de Jetibá. Mas também todos os vereadores aqui, todos 13, eles vão a Brasília. Não foram esse ano devido à pandemia, né? Senão ia conseguir mais recursos. Então eu... realmente fico feliz desse deputado mandar esse dinheiro. Foi mal votado aqui em Santa Maria, a gente sabe disso, mas mesmo assim ele não olhou isso, não. E eu quero lembrar aqui, eu recebi hoje, eu mostrei para você ali antes, presidente, você sabe, vereadores, vereadora, quanto o Vidigal mandou por estado de 2019 até, no momento, até dia 5, 40 milhões só para o hospital infantil. O hospital infantil não atende só a Vitória. Atende o Estado. Então, está ali a terceira parcela que ele colocou no dia 5 do 6 agora, eu recebi ali, deu 40 milhões e 500 mil que ele dedicou para a saúde, porque ele é um médico, ele sabe. Então, realmente, é, como você disse, Marco Vicente dedicou muito dinheiro aqui, como outros, para outras finalidades, talvez, né, o Vidigal é mais para a saúde, porque ele é um deputado que representa a saúde, é um médico. Então, eu fico feliz de ter colocado meu nome ali, me mostra que nós estivemos lá em Brasília. Né? Não só eu, deveria colocar de todos. Cada vereador deve ir lá e fazer o mesmo pedido ao seu deputado que conseguiu o recurso aqui para o município para saber. Tá bom? Obrigado, vereador.
Sim. Eu aprecio muito o deputado fazer isso, porque eu nunca foi feito para mim. E eu trouxe vários recursos, posso provar pedidos meus através de ofício, protocolado em Brasília, mas nunca recebi uma carta dessa. Fico invejado pelo seu deputado fazer isso com você e com o Mazin. O vereador Elmar Francisco Tom, quero declarar aqui também, que eu já falei isso várias vezes nessa casa, para mim é um exemplo, o Mazin. É um vereador que, dos mais recursos que trouxe para Santa Maria, nesse 8 anos que eu estou nessa casa, Mazin. Eu gosto de conversar com Vossa Excelência. Vossa Excelência me deu muito exemplo aqui dentro dessa casa, me ensinou muita coisa boa, como se trabalha. Então, eu quero deixar aqui declarado que o Mazin, para mim, é um dos vereadores que mais recursos traz para esse município, pedido através do ex-deputado federal Marcos Vicente. Então, fica aqui a minha fala.
Me permite uma parte, vereador Jean?
Sim.
Eu sempre assim, fico assim, triste, igual aconteceu do nosso deputado Marcos Vicente, perdeu a eleição, e o recurso que ele trouxe para Santa Maria, você vê que ele não é deputado hoje, e está chegando recursos de emendas dele ainda, desse calçadão de Belém, e vários recursos já chegou. Uhum. Então, eu quero assim muito parabenizar o Marco Vicente, porque é uma pessoa que ele está na Secretaria do Governo do Estado, e eu acho que o governo fez a coisa mais certa, botar ele na Secretaria de Obras ali, que é um trabalho que ele faz, e ele vai para Brasília para liberar recursos. Então, isso é importante. Então, eu tenho ele como um amigo, Marco Vicente, e como uma pessoa que sempre ajudou Santa Maria, e tem uma coisa que eu não vou esquecer nunca. Durante o tempo que ele vinha na política, eu jamais seria contra ele. Eu queria só deixar isso esclarecido aqui. Muito obrigado, Jean, pela Sim. parte.
Eu acho que não custa nada o deputado federal colocar o nome do vereador, mandar uma carta para o município, para os vereadores, igual o deputado fez com Vossas Excelências. Porque isso ajuda a divulgar o trabalho do vereador. Ajuda a mostrar para a população que a gente está indo lá para buscar as coisas. A minha fala, muitas vezes, ela chega a algumas pessoas, mas não chega a todos. Agora, você conseguir divulgar com papel, igual o vereador Arlindo tem aqui, ó, eu aposto que o hospital recebeu da mesma forma. Olha o tanto de pessoa que já está sabendo. E isso é divulgado, Arlindo, isso é muito bonito. Da parte do seu deputado. E eu acho que os deputados devem prestigiar um pouco mais os vereadores, principalmente de Santa Maria de Itibá, porque na hora que vem a eleição, eles precisam de nós para ajudar. A gente abraça um deputado, cada um aqui tem um deputado, eu tenho certeza que abraça um deputado nas eleições, e muitas vezes não é valorizado pelo deputado. Fica aqui minha fala, muito obrigado.
Eu também faço uso do grande expediente, quero cumprimentar os vereadores, vereadora, cumprimentar o nosso vereador Joel, que está aqui de volta, graças a Deus, que Joel já passou pelas várias vezes aí, 2 vezes agora, pela saúde, então ele é um homem forte, batalhador, e graças a Deus ele passou novamente e está aqui com nós. E tenho certeza, Joel, que Deus vai dar muita força mesmo. Tá? Deus vai dar muita força para você sempre estar aqui com nós, porque você é uma pessoa que está aí lutando pela sua saúde. Tá? Muito obrigado, Joel. Quero aqui cumprimentar o nosso deputado Adilson, que está aqui presente, que sempre traz muito recurso para Santa Maria. Jetibá é um deputado que está aí lutando com essa epidemia aí. Nós estamos, geralmente, assim, com uma situação muito difícil com repassar os recursos, mas eu tenho certeza, deputado, você tem muito tempo pela frente e vai conseguir muito recurso para Santa Maria. Quero cumprimentar nosso controlador dessa casa, Dr. Luiz, está de volta, com a sua força, Dr. Luiz, que eu tenho certeza, tem uma confiança muito grande no senhor, que os trabalhos e nosso jurídico está tudo aqui, hoje começou a funcionar, nós não paremos, mas o jurídico estava fazendo o procedimento tudo em casa, e nós hoje estamos aqui com a presença do nosso controlador dessa casa. Cumprimentar minha filha Joana, que está aqui presente, assessor do Adilson, TV Câmaras, nosso internauta e nosso ouvinte da Rádio Pomerana. Eu queria aqui, Arlindo, primeiramente, usar um pouquinho da sua fala sobre os carros da Câmara. Eu tenho aqui, como experiência de presidente dessa casa, jamais eu vou fazer coisa errada com o carro da Câmara. O carro da Câmara está parado aí, esse mês de férias do nosso motorista, Casa Grande. Eu só fui visitar as estradas. E poucos lugares visitei com esse carro da Câmara, que meu carro estava quebrado. Mas eu não fui para fazer outra coisa, só fui visitar estrada no município. Então eu quero deixar... E a economia de gasolina que eu fiz aqui com esses carros da Câmara. Então, é porque o nosso motorista estava de férias. Então, quero deixar aqui esclarecido que jamais que eu vou fazer coisa errada com esses carros da Câmara. Porque se depender de Mazinho, estou nessa presidência, eu gosto de trabalhar com honestidade e seriedade para a população de Santa Maria. E outro, Arlindo, eu quero aqui, você questionou sobre as estradas que estão fazendo, quantas vezes eu cobrei as estradas, então, agora eles estão fazendo, cobrei as estradas no setor do Nilson, lá na Torre, e vários lugares. E essa semana eu tive com um operador, ele andou uma estrada lá e falou, mas em que aconteceu aqui em Recreio que essas estradas estão tão ruins? Cadê o encarregado desse setor que não mexeu nessas estradas? Quando você está reclamando, nós estávamos achando que as estradas não estavam ruins. Mas agora eu estou passando aqui com a patroa, estou vendo. Então, graças a Deus que eles começaram. E quero deixar aqui registrado, Arlindo, porque jamais eu viria na tribuna aqui cobrar uma coisa que não estava certa. Eu vim aqui cobrar coisas que estavam acontecendo. E eu quero aqui muito também dizer, chegou do governo federal 5.430.077. Foi liberado pelo governo federal para a epidemia, para a parte da saúde e para várias coisas. 1.377.000 já chegou na conta, só em três parcelas. 1.377.000 já está na conta da prefeitura. Eles vão mandar um projeto para a Câmara, autorizando, para a Câmara autorizar a se movimentar com esse dinheiro, que precisa autorizar pela Câmara. Vai entrar em votação. E eu quero aqui também dizer, vereador Álvaro, Vossa Excelência está cobrando sobre o recurso da Câmara. Eu jamais neguei devolver o recurso da Câmara. Tá? Aqui, nossa economia, nós temos que ver com o prefeito a devolução. Mas eu jamais neguei de devolver. Você pode ficar tranquilinho que na hora certa, esse presidente dessa casa aqui, que faz essa economia junto com os vereadores, vai devolver ao prefeito. Quero deixar isso bem claro. Eu queria muito
você que você... Você me permite uma parte nesse assunto, presidente? Isso que eu quero ouvir. A sua resposta, o que você pretende fazer, o que vai fazer, o que não vai... É só isso.
Tá. Eu quero
que
só deixar...
Não questionando a sua honestidade, não. Só estou perguntando... Fiz já duas perguntas aqui hoje e na sessão anterior. A gente só quer isso. O que Vossa Excelência pretende fazer? Conversa com o prefeito e devolve. É isso que a gente quer saber. Obrigado, presidente.
Quero falar outro, vereador Álvaro. A secretária de interior pediu saiu da secretaria. Jamais eu vou indicar um secretário de interior. E não indico nenhum secretário. E você pode ficar tranquilinho que jamais eu faria isso. Tá? Porque a única coisa eu cobro aqui. Se a pessoa não tem a competência de aguentar cobrar aqui, que nós temos o direito de cobrar. Nós somos eleitos pelo povo. Eu estou lá em Recreio, eu estou rodando em canto a canto aí, eu não fico parado. Agora, se a Vossa Excelência vem falar aqui que eu tenho escolha aí para botar um secretário lá de interior, jamais eu vou fazer isso. Você pode ficar muito tranquilo. E oito, eu queria falar com Vossa Excelência. Vossa Excelência nomeou o nome da rua ali em cima, para cima do Daniel Halls, que Vossa Excelência é fiscal para você ir lá ver o calçamento que foi feito naquela rua, até agora você não foi. Eu fui. Eu já cobrei ele aqui 3 vezes. E Vossa Excelência nem falou daquela rua ainda, a situação que está aquela rua lá. E a população está cobrando. Então, primeiramente, quando você falar, você tem que olhar primeiramente e cobrar. Presidente, eu já cobrei várias vezes aqui.
Você me permite mais uma colação? Talvez você não prestou atenção no que eu falei na tribuna hoje. Tudo que eu tenho que fazer, eu não uso tribuna de Câmara para falar alguma coisa, não. Eu vou direto ao secretário. E hoje eu fui o secretário de obras para ir tomar providência sobre aquilo lá. Ele me disse que vai tomar providência. Eu não preciso usar tribuna de Câmara para quem está nos assistindo ou ouvindo para dizer que eu estou fazendo ou não estou fazendo, não. Eu não tenho esse meio, eu não uso as tribunas de campo para fazer isso. Eu vou direto ao secretário. Eu sempre fiz isso e vou continuar fazendo isso. Já cobrei o secretário de obra, ele falou que vai tomar providência. Eu vou aguardar. Obrigado, presidente.
Sim, você vai direto ao secretário. Eu fui várias vezes ao secretário e cobrei. Igual a entrada do Daniel Halls, várias vezes eu fui a ele. Então, a única coisa, quando a gente sai para a mídia, e aí que eles vão se mover. Porque depois que vai para a mídia, eles se movem. Então, essa é a função do vereador. Porque a gente vai lá, cobra, cobra, e ninguém aguenta. E eu enjoei, porque eu falei, semana passada eu cansei. Então, agora, por que foi cobrado e estão fazendo? Que eu sei o que eu estou passando. Então, eu quero deixar isso esclarecido. O senhor devia ter olhado já isso há muito tempo. Se não fez, tem que cobrar, que é o direito do cidadão, do vereador, fazer isso daí. E eu quero aqui também, primeiramente, agradecer ao prefeito pelos calçamentos que está fazendo. Calçamento que está fazendo. Mas eu estou lá fiscalizando, eu estou lá olhando.
Se me permite a
palavra. Estou fiscalizando mesmo o calçamento. E asfalto Santa Luzia. Lá tem lugar que está ruim, que já deu problema. Mas eu estou lá cobrando. Eu não paro, não. E vou continuar cobrando. Esse é meu trabalho de vereador.
Se me permite a palavra.
Sim, Rogério.
Há dias atrás, sobre o calçamento, eu e a engenheira da prefeitura, a Maria, ela me fez o convite e a gente percorreu todos os as calçadas que estão sendo feitas aqui. Eu peguei projeto, olhei, o pessoal da Secretaria de Obras está olhando direitinho e eu também estou fazendo a minha parte aí com questão disso aí. E está saindo uma coisa boa. Até o dono da empreiteira que teve lá, foi conversado, feito um diálogo, onde que dá para fazer, outros lugares que não dá para fazer, árvores que tem que ser cortadas, que tem que pedir para a Secretaria de Meio Ambiente, né? Isso aí está tudo correndo de acordo com o estabelecido em contrato, né? Isso é isso mesmo que eu queria dizer.
Sim, Rogério, essa é a função de olhar e cobrar dessas empresas. Isso eu não tiro a meta de ninguém. Mas agora, só porque eu falei aqui, cobrei aqui, sem jogo, você vai lá cobrar. E ainda mais a secretária foi lá e te bloqueou no telefone. Você vai falar com quem? Se você todo dia lá em cima para cobrar? Então, eu não aceito isso. A gente fala uma vez, duas, três, quatro, mas depois a gente enjoa. E outro vereador, Aline, você falou das estradas, senhor rodou, a Vossa Excelência. Que bom que o senhor rodou. Foi ótimo que o senhor rodou. Porque 3 anos o senhor não rodou lá. O senhor deveria ter rodado os 3 anos. Agora é o último ano o senhor for rodou lá. Tá? Deveria ter rodado antes. Só queria deixar isso aqui esclarecido para Vossa Excelência. Muito obrigado. Interrompo a sessão por alguns minutos. Solicito ao secretário da mesa, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça novamente a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adair Lurto.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves. Presente. Arlindo Repic. Presente. Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco. Tom.
Presente.
Florentino Lovers.
Presente.
Hilário Benin.
Presente.
Jean Jacques Lovers.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Nelson Mirtink. Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Valdevino Mantes.
Presente.
Declaro novamente aberta esta sessão ordinária. Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto, parecer à emenda aditiva ao projeto de lei número 17/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, emenda aditiva número 1/2020, que ativa os incisos 3º e 4º do artigo 2º do projeto de lei número 17/2020, que autoriza a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. A presença emenda aditiva do projeto de lei número 17/2020 visa dar correção a imperfeições contidas no texto do referido projeto de lei, tendo em vista que a emenda está devidamente amparada pela legislação vigente. Encaminhamos para votação com respectivos votos favoráveis ou desfavoráveis, abaixo descrito. Presidente Selene Jassa, PSB, favorável. Relator Ilabenin, PMN, favorável. Membro Florentino Laus, PTB, favorável.
Em discussão, a emenda aditiva.
Cumprimento o presidente, Omar Francisco Tom, todos os meus colegas vereadores, também os internautas que nos acessam. Acho que a rádio já saiu fora de ar, nem olhei o horário. Mas essa emenda, né, como eu sou presidente desta comissão, né, o Hilário Benin, relator, e Florentino Lauras, membro. Então, apresentamos essa emenda nesse projeto de lei sobre a insalubridade, porque a prefeitura, né, o prefeito encaminhou para esta casa, e assim a gente achou que seria viável, né, dar um prazo de 45 dias para a médica do trabalho dar o seu parecer, o laudo técnico, para quem tem direito à insalubridade ou quem não tem. Porque que está se retirando retroativo, mas a gente também não pode deixar que o funcionário público que está atuando na prefeitura, na área insalubre, que ele também precisa de urgente desse, assim que ele começar a trabalhar, protocolar. A médica do trabalho tem os 45 dias de prazo para dar seu laudo técnico para poder essa pessoa receber sua insalubridade, seja lá de 20% ou de 40%. Isso não foi mexido nada, só mesmo o prazo. E se caso a médica do trabalho não der o parecer dentro dos 45 dias, fica então determinado que a partir da data que foi protocolado que deverá ser pago a insalubridade para quem terá direito.
Continua em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 17/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 17/2020, que altera o parágrafo 2º do artigo 9º da Lei Municipal número 1754, de 22 de abril de 2015, que dispõe sobre pagamentos adicional de insalubridade e ou perigosidade aos servidores do município de Santa Maria de Jequitibá, de autoria e de outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Executivo, quando ao mérito ao projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário tutor Floriano Guilherme, 15 de junho de 2020. Presidente Selene Jasso, favorável. Relator Elaibininho, favorável. Membro Florentino Laus, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 29/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, do Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 29/2020, que revoga a lei municipal número 897/2006, que institui o Conselho Municipal de Fiscalização de Acompanhamento do Royalties de Petróleo e Gás Natural de Santa Maria de Jatibá, Copetrogás Santa Maria de Jatibá e outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Executivo e, quanto ao mérito, o projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade, o município necessita alinhar legislação, local de legislação, estadual, regulamento, aplicação, autos, recursos provenientes do roles desta forma, em câmaras para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 15 de junho de 2020. Presidente Selene Jastrow, PSB, favorável. Relator Hilário Benin, PMN, favorável. Membro Florentino Laus, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 29/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 28/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial do chefe de Poder Executivo. Conclusão. Com a revogação da Lei Estadual 8.308/2006, foi extinto a eficiência dos municípios e instituíram seus conselhos municipais de finalizações e acompanhamento dos recursos dos royalties, sendo que o repasse dos recursos a partir das revogações da lei estadual acima citado se dará nos termos da lei 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Sendo assim, após devida análise, não encontramos irregularidades nem ilegalidade. Encaminhamos para o presidente submeter a votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 15 de junho de 2020. Presidente Adair Lurto, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Aldo Roberto Gonçalves, também favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 31/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, do Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 31/2020, que cria gratificação especial para servidores de equipe de sepultamentos realizados ao Covid-19, de outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. Devendo considerar que o município de casos suspeitos de confirmados de Covid-19 vem aumentando consideravelmente no município, importante faz a apresentação deste projeto. Quanto ao mérito, o projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade, e, desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 15 de junho de 2020. Presidente Selene Jastrow, favorável. Relator Hilário Benin, favorável. Membro Florentino Laus, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 31/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 31/2020, que cria gratificação especial para servidores da equipe de sepultamentos relacionados ao Covid-19 e de outras providências da autoria do chefe de Poder Executivo. Conclusão. A gratificação especial na importância de R$ 150,00 destinados aos servidores que atuam efetivamente no sepultamento de pessoas com infecções suspeitas ou confirmadas pelo Covid-19. Sendo assim, após devida análise, não encontramos irregularidades, nem ilegalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de junho de 2020, presidente da DILU, relator Joel Pono, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão da Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adair Lucro, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 31/2020.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 31/2020, que cria gratificação especial para servidores da equipe de sepultamentos relacionados ao Covid-19 e da outras providências, de autoria do poder do chefe do Poder Executivo. Conclusão. A administração pública demonstra preocupação com a segurança das pessoas que participarão dos funerais. Para isso, pretende organizar de forma compartilhada uma equipe fixa de profissionais responsáveis por realizar o sepultamento de casos suspeitos e confirmados de Covid-19. A equipe receberá capacitação técnica específica sobre sepultamento e, principalmente, sobre a segurança desses profissionais e o uso correto dos equipamentos de proteção individual. Assim, esta comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de junho de 2020. Presidente Jean-Jacques Lauvers, relator Daí Lourdes, membro Valdivino Manski, todos favoráveis.
Em discussão. Em votação.
Senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadora, pessoas aqui presentes ainda, eu participei dessa reunião com o prefeito semana passada, e isso é o seguinte, entrou em cruzão lá com eles, são 6 pessoas que vão receber essa gratificação, e eles vão receber, agora, receber um treinamento para poder fazer como vai enterrar essas pessoas que morreram, infelizmente, do Covid-19, vão ter uma roupa adequada, um carro. Então, se morrer alguém no interior, essas 6 pessoas aqui vão sair daqui, pelo menos 4 pessoas com um carro, e vão lá no cemitério, onde que for no município, vão fazer esse sepultamento e vão vir embora. Né? Então, por isso que está dando essa gratificação, são 6 pessoas para poder fazer só as pessoas que morrerem do Covid-19. Obrigado.
Continua em discussão.
Cumprimento o presidente, todos os meus colegas vereadores, os que estão aqui neste plenário, os ouvintes os que nos acessam a internautas. Este projeto de lei é de suma importância que o prefeito encaminhou, né, para esta Casa de Leis, para assim a gente ter uma equipe aqui no nosso município também, porque em Santa Teresa eu sei, já tem há bastante tempo. Então, já vem até em atraso isso daí, porque a gente já precisou de fazer enterros em cemitérios que não era aqui da prefeitura. Né? Então, agora a gente vai ter essa equipe que vai estar indo nos cemitérios, né, particulares, e está fazendo esses enterros, né, para aqueles coveiros que a gente tem lá não se contaminar, porque eles não têm esse treinamento e também não têm os EPIs, né, para ser usados. Então, a gente tendo essa equipe, e essa gratificação também merece a essa equipe que vai estar fazendo esses nossos sepultamentos em todo o nosso município, se precisar. Deus queira que a gente não precise nem usar. Mas agora, se precisar, se falecer alguém, né, com Covid ou suspeita de Covid, a gente vai ter essa equipe para estar fazendo os sepultamentos em nosso município.
Continua em discussão.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, os demais vereadores, os funcionários aqui presentes. Eu quero dar os parabéns ao prefeito Hilário Röpke. Não é à toa que ele é prefeito por 4 mandatos. Ele sempre pensa no pequeno. E esse pessoal que faz esse... Eu quero pedir a Deus que eles não façam nenhum nem o enterro deles. Mas se precisar, nós temos essas pessoas, quero que eles recebem sem eles fazer um enterro deles. Mas se precisar, nós temos essas pessoas que com certeza que vão ter os equipamentos e os roupas adequados, né? Então, quero dar os parabéns, prefeito municipal de Santa Maria de Xetibá, Hilário Rep. Você é o cara, sempre pensa no pequeno. E o pequeno tem que ser muitas vezes valorizado. Porque muitas vezes, a pessoa que tem muito, ele não dá valor àquilo que ele ganha. Mas essa pessoa que faz esse inteiro, pode ter certeza, no final do mês, ele vai agradecer muito que ele tenha esses R$150 para ele receber. Parabéns, prefeito.
Continue em discussão.
Cumprimento o presidente, o secretário, o vice-presidente, doutor Luiz Mil, muitas honras a sua presença hoje aqui, que Vossa Excelência estava em casa há um pouco de tempo, né? Mas está certo. Os vereadores, os demais presentes, os internautas que ouvem de rádio não tem mais, mas eu quero, de fundo do coração, parabenizar o prefeito por esse projeto de lei. Esse projeto é de suma importância, porque muitas das vezes, até não morrer de coronavírus ou de suspeito, os que enterram a gente, eles têm medo. Eles talvez não têm preparo. Eu lembro, minha tia morreu em São Luís, estava dificuldade de arrumar gente para enterrar. Que eles primeiro falaram, mas não tinha nada disso. Eu até levei um buquê de flor para minha querida tia. O tio falou assim, não pode, só pode a família. Mas depois, quando viu o laudo, não tinha nada disso. E foi só família no enterro. Então, parabéns, prefeito. E o povo que está assistindo pela internet, quando precisar, tem alguma coisa, comunica secretária aqui de Santa Maria, procura esses funcionários que vão receber apenas 150 contos de gratificação. É pouco, mas vale a pena ter essa equipe em Santa Maria de Xetibá. Muito obrigado.
Continue em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 16/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Xetibá, do Estado de Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de Lei número 16/2020, que dispõe sobre a denominação da rua Elineia Perge, na virada neste município, de autoria do vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Legislativo e quanto ao mérito ao projeto, não possui nenhuma inconstitucionalidade. A referido projeto e rua terá uma extensão de 81 metros, desta forma, encaminhamos para o presidente, submetê-la à discussão e votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 10 de junho de 2020. Presidente Selene Jastro Favarava. Relator Elabenico Favarava. Membro Florentino Laos Favarava.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jaz, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 16/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer do projeto de lei número 16/2020, que dispõe sobre a denominação da rua Elineia Berger, na virada neste município de autoria do vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Conclusão. O projeto de lei ora apresentada visa dar continuidade aos trabalhos do Executivo, sendo de suma importância para o município. Sugere-se que o Poder Executivo providencie uma placa de identificação. Não havendo visto de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 10 de junho de 2020. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jastro, membro designado Arlindo Repke, todos favoráveis.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 17/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Xetibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 17/2020, que dispõe sobre a denominação da rua Laura Jastrow Gabreca, de Alto Ripos Moses, deste município, de autoria da vereadora Selene Jastrow. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Legislativo e, quanto ao mérito, o projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade. A referida rua terá que extensão de 86 metros e trará muitos benefícios para a população, em especial para os moradores. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 10 de junho de 2020. Presidente Selene Jastrow, PSB, favorável. Relator Hilário Benigno, PMN, favorável. Membro Florentin Laus, PTB, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jastrow, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 17/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer do projeto de lei número 17/2020, que dispõe sobre a denominação da rua Laura Jastrow Gabreca, em Alto Rio Poço Moço, neste município, de autoria da vereadora Selene Jastrow. Conclusão. O projeto de lei ora apresentada visa dar continuidade aos trabalhos do Executivo, sendo de suma importância para o município. Sugere-se que o Poder Executivo providencie uma placa de identificação. Não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 10 de junho de 2020. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jastrow, membro designado Arlindo Reip, todos favoráveis.
Em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Ação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benigno, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 18/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 18/2020, que dispõe sobre a denominação da rua Lourenço Alberto Guilherme Cabreiro, em Alto Ripos Moço, nesse município, de autoria da vereadora Selene Jastrow. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Legislativo. Quanto ao mérito, o projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade. A referida rua terá de uma extensão de 80 metros e trará muitos benefícios para a população, em especial os moradores. Desta forma, encaminhamos para o presidente, submeteu-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 10 de junho de 2020, presidente Selene Jastrow, PSB, favorável, relator Hilário Benigno, PMN, favorável, membro Florentin Laus, PTB, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Selene Jastrow, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 18/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer do projeto de lei número 18/2020, que dispõe sobre a denominação da rua Lourenço Alberto Guilherme Garbrecht, em Alto Rio Poço Moço, neste município, de autoria da vereadora Selene Jastrow. Conclusão. O projeto de lei ora apresentada visa dar continuidade aos trabalhos do Executivo, sendo de suma importância para o município. Sugere-se que o Poder Executivo providencie uma placa de identificação. Não havendo visto de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 10 de junho de 2020. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jastrow, membro designado Arlindo Reip, todos favoráveis.
Em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A proposta de emenda da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jequitibá, número 1/2020, de autoria do Prefeito Municipal, que tem por objetivo reformular o sistema de previdência social, adaptando ao novo regramentos da reforma da Previdência. De acordo com a emenda constitucional número 103/2019, foi votado em primeiro turno, dia 1º de junho de 2020.
e conforme o parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Orgânica Municipal, a proposta de emenda deve ser discutida e votada em 2 turnos, com intervalo de 10 dias. Portanto, colocamos em discussão a proposta de emenda da Lei Orgânica número 1/2020, em 2º turno. Em discussão.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, a mesa diretora, os demais vereadores, a vereadora, doutor Luiz Mil, os funcionários aqui ainda presentes. Isso aqui é de suma importância. Eu quero falar que no dia 1º eu não pude estar presente aqui por causa do Covid, que eu estava passando mal, mas hoje estou aqui, vou votar a favor, com certeza. Eu quero dizer aos funcionários, meus colegas funcionários da Prefeitura, que isso aqui foi feito dentro das normas legais, tudo que podia fazer para ajudar os funcionários foi feito aqui. Eu acho que o Jean já explicou isso aqui muito bem, Jean, explicado, a Selene também, eu estava acompanhando de casa a sessão, Então vocês já fizeram uma explicação muito bem desse projeto, e tudo que foi feito dentro da lei, como foi feito lá em Brasília, e nós precisamos seguir exatamente o que está aqui, é obrigatoriamente correto. Não tem como você mudar mais para melhor ou para pior. Então, isso aqui foi feito dentro das leis, doutor Luiz Mil também acompanhou isso aqui, sabe que isso aqui não tem como você tirar por mais ou por menos. Isso aqui é o correto e pode ter certeza fazer o quê? Sempre falava que o Brasil estava quebrado, eles tinham que fazer reforma da Previdência, mas eu acho que o Brasil não estava quebrado, eu acho, tenho quase certeza, porque tem tanto dinheiro agora nessa pandemia, então eu acho que nem precisava ter mexido na Previdência. Hoje estão pagando R$600 quase para toda a população brasileira, então por que não usar aquele dinheiro, talvez, para pagar a Previdência e deixá-lo do jeito que está? Mas tudo bem, isso não vem ao caso, esse aqui é o do IPES, aqui da nossa Prefeitura, e vamos aprovar, e com certeza, do jeito que Jean já explicou aqui, eu não vou explicar a mesma coisa, é isso que está, mas só quero dizer que eu estou a favor desse projeto, e com certeza vai ser aprovado. Obrigado.
Continue a discussão.
Cumprimento o nosso presidente, senhores vereadores, vereadora. Eu volto aqui para discutir, Joel, esse projeto, porque ele é de suma importância para os nossos funcionários efetivos do nosso município. E deixar aqui relatado, como o Joel falou, que isso a gente está se espelhando na emenda federal 103/2019, que foi votada pelos deputados e senadores. E nós vamos ter 2 anos para formular o projeto. Isso aqui, na realidade, é a emenda, mas eu quero deixar destacado aqui que talvez muitos de nós, vereadores, não vamos estar votando esse projeto, porque isso vai ficar para próximas legislaturas, próximos vereadores e próximo prefeito votar. Então, não sei, eu não sou candidato a vereador mais, falo aqui, eu vou ser um que não vou estar aqui votando o projeto, tenho certeza disso. Então, que os nossos funcionários olhem direitinho, os vereadores que vão estar colocando nessa casa, porque eu tenho certeza que esses vereadores e vereadoras que estão aqui são favoráveis aos nossos funcionários, pelas nossas conversas, vereadores, vereadora. Então, olhem direitinho quem vão colocar nas próximas eleições nessa casa. O nosso prefeito também. Tenho certeza que ele vai estar favorável ao que vai ser discutido nas reuniões que vamos fazer, que vocês vão fazer, com os próximos vereadores e com o próximo prefeito. É de suma importância a próxima votação para prefeito e vereadores, porque esse projeto é para a vida de muitos funcionários que vão estar vindo, que vão se efetivar nesse município, doutor Luiz Mil. Então, é um projeto importantíssimo. E tem que se saber, tem que se discutir com os candidatos que vão vir na próxima, qual é a pontualidade do candidato a vereador ou a prefeito em relação a esse projeto. Que os nossos funcionários fiquem de olho aberto. Porque esses vereadores e vereadora que estão aqui, eu tenho certeza que vão estar do lado dos funcionários, vão estar fazendo o que é o bem pelas atitudes de Vossas Excelências, para cada um dos funcionários desse município, que tanto faz para ajudar esse município também a crescer. Eu não vou estar aqui, isso eu tenho certeza, não sou candidato à reeleição, e tem que ser feito de forma sábia, é um projeto muito importante. Obrigado.
Continue a discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2020, em segundo turno, com 12 votos favoráveis e nenhum voto contra. O presidente não vota, só em caso de empate, e 11 votos favoráveis, e Nelson não está presente na sessão, que ele está de atestado, e o presidente só vota em caso de empate. Aprovado. Nós temos um vereador inscrito na explicação pessoal. Convido o vereador Hilário Berni.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, Elmar Francisco Tom. Cumprimento os primeiros secretários Alberto Gonçalves, primeiro vice-presidente Valdivino Mansky, meus colegas vereadores Adair Lurto, Cláudio Brown, Florentino Laus, Rogério Gomes, Selene Jasto, Joel Pônus, Jean Jacques Laures, e também cumprimento que está em casa, nosso amigo Nelson Mitin e nosso vereador Alindo Rupp, me desculpa. E também cumprimento o doutor Luiz Mil, os internautas, o povo aqui presente, os funcionários e assessores, a filha do Mazinho aqui presente. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus pela essa chuva que está caindo, que nós estávamos precisando já. E também, eu já me inscrevi hoje aqui, obra de testemunha, logo quando vim. Eu vim de casa. Eu queria falar sobre o Joel. Joel, lhe juro meu coração, eu estou muito feliz de estar aí presente, na nossa casa. Se eu... dia maguei talvez hoje, mas eu quis brincar, porque se for fácil assim, eu posso até pegar, pelo menos você está livre, livre, pelo menos eles falam. Mas Joel, de coração, eu te agradeço, eu te parabenizo pelo que você passou, você explicou tão bonito aqui por esse povo de Santa Maria, o povo do Brasil, que é realmente difícil. A gente, eu falei isso hoje, mas eu quero pedir até perdão que eu falei, mas não adianta, já era, eu falei, mas de coração, Joel, muito obrigado por você estar aqui, agradecer a Deus que te deu iluminação e aquele coragem de viver em casa, talvez, muitas vezes sozinho, né? Eu sei que não é fácil não. Então, esse hoje eu me inscrevi, quando eu cheguei nessa casa, estou de prova, eu queria te agradecer e parabenizar pela sua presença aqui. Muito obrigado.
Eu quero só parabenizar, Hilário, pela sua fala. Eu queria muito, Joel, que não pare de usar a máscara, não. Nenhum vereador. Vão se prevenir, vão continuar usando a máscara até acabar essa epidemia. Tá? Porque, você sabe, passou, talvez chegue assim e fala... ah, eu já tive isso, não posso. Talvez pode acontecer pegar novamente. Então, quero pedir muito, porque você sempre se cuidou direitinho, e isso é a demonstração para a nossa população de Santa Maria de Itibá e para todos os outros setores. Não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária, dia 22 de junho de 2020, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.